da segunda a sexta-feira, até às 23 horas, e de sábado até às 18 horas. Por uma chapa de trabalho, depois já foi socorro no Cidão São Roque, telefone 54-33-43.
Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de dar início aos trabalhos da presente sessão ordinária, iremos ouvir o secretário do Meio Ambiente, senhor Márcio, que, a convite desta Casa Legislativa, está aqui nesta noite para responder os questionamentos que foram encaminhados.
Bem, boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora, público em geral que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Márcio André do Prado, tenho formação em gestão ambiental pela UERGS, né? Tenho formação complementar em perícia ambiental e sou representado pelo Conselho Federal de Química também. Fui convidado para assumir a pasta da Secretaria do Meio Ambiente no dia 5 de abril deste ano e é um enorme prazer estar à frente. Hoje fui convidado para responder alguns questionamentos de alguns nobres vereadores. Então vamos à primeira pergunta aqui, que é do nobre vereador Paulo César Borgman. Quando e como a Secretaria de Meio Ambiente tomou conhecimento da denúncia sobre a suposta poluição do Arroio Ribeiro? Bem, a denúncia, ela foi formalizada diretamente ao Ministério Público no dia 17 de janeiro de 2019. O Ministério Público abriu um inquérito civil e solicitou uma vistoria para a Patran, que foi realizada no dia 29 de abril de 2019, aonde foi gerado um auto de constatação que está em anexo no inquérito civil. Posteriormente, o excelentíssimo promotor de justiça, Ricardo Misco Campineiro, solicitou a presença do ex-secretário de Meio Ambiente, o senhor Daniel Fernandes, para uma audiência no dia 1 de julho de 2019, para que a secretaria tomasse conhecimento da denúncia e fizesse uma vistoria. E, posteriormente, o MP oficiou a FEPAM para que também tomasse conhecimento do caso e realizasse uma vistoria. Vamos à segunda pergunta. Nobre vereador Aquiles Pessoa da Silva. Quais as medidas que foram adotadas pela Secretaria de Meio Ambiente quando tomou ciência do caso? A Secretaria, quando tomou conhecimento do caso, através do Ministério Público, prontamente realizou uma diligência no local, coletando dados técnicos e fotográficos, o qual foi documentado e remetido ao Ministério Público. Terceira pergunta. Nobre vereador Domingo Borges de Oliveira. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente manteve um acompanhamento do caso perante o Ministério Público? Sim, manteve. E mantém um acompanhamento do caso junto ao Ministério Público. Vamos à quarta pergunta. Nobre vereador Jefferson William Karpinski. A Secretaria do Meio Ambiente acompanhou a Patran na vistoria? Bem, a denúncia foi realizada no dia 17 de janeiro, que foi registrada no Ministério Público? Não, pois foram vistorias individuais de cada órgão. Porém, houve uma nova denúncia anônima no dia 8 de março de 2020, aonde a Secretaria e a Patran, juntas, fizeram uma força-tarefa e realizaram uma vistoria no dia 9 de março de 2020, aonde foi percorrido toda a extensão de um afluente do Arroio Ribeiro até a sua nascente. O relatório de constatação foi gerado pela Patran e enviado ao Ministério Público juntamente com as análises de água que foram coletadas no dia da vistoria pela Secretaria juntamente com a Patran. Vamos à quinta pergunta. Nobre vereador Ginarte Afonso Tagliari Farias. A Secretaria faz algum tipo de monitoramento dos rios da nossa cidade? Sim, a Secretaria faz um monitoramento visual em pontos estratégicos para observar se existe alguma anormalidade. E também temos o projeto piloto da Eco Barreira, que nos auxilia na contenção do resíduo flutuante, que está instalado antes da captação da barragem da Corsã. Nosso próximo passo é implementar o plano de controle e monitoramento ambiental do rio Abaúna, do rio Paulo e o Arroio Ribeiro. Este projeto é de minha autoria, para a gente montar uma rede de monitoramento a cada 3 meses, ter um controle da qualidade da água dos rios, né? Se porventura acontecer algum lançamento, a gente vai poder, com certeza, identificar a autoria do fato. E temos também um grande projeto que está sendo feito em Getúlio Vargas, com a parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a Expedição Abaúna. Ela percorre os 54 quilômetros do rio Abaúna, da sua nascente, que é na Chapada de Erebango, até a foz, onde encontra o Rio do Peixe. Todo esse material que está sendo coletado vai ser gerado um documentário e vai ser apresentado para toda a comunidade de Getúlio Vargas. Vamos à sexta pergunta. Nobre vereador Eloy Nardi, qual o roteiro para a implantação de um aterro sanitário e a quem compete a fiscalização? Para implantação no aterro sanitário, é necessário fazer o licenciamento ambiental na FEPAM, que é o órgão responsável pelo licenciamento e fiscalização do empreendimento. Inicialmente, é requerido a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, aprovando a sua localização e concepção, estabelecendo condições a serem atendidas para a próxima fase. Posteriormente, é requerida a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e suas condicionantes. E, finalmente, é requerida a licença de operação, que autoriza a operação da atividade, após verificar o cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. Bem, recebi apenas essas perguntas, né? Fico bastante agradecido pelo convite. Eu aqui gostaria de só deixar um esclarecimento sobre a questão da diferença de lixão e aterro sanitário, tá? Porque já ouvi muitas vezes nos meios de comunicação e até mesmo público em geral que comentam sobre o lixão de Getúlio Vargas, o lixão municipal. Isto não existe, né? O que nós temos aqui em Getúlio Vargas é um aterro sanitário. Ele é uma área licenciada por órgãos ambientais, ele é particular, né? E a diferença de um lixão é que o lixão era antigamente uma área de disposição final de resíduos a céu aberto, sem qualquer planejamento ou medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, determinou que todos os lixões do país fossem fechados até 2 de agosto de 2014. Então, só para desmistificar essa questão, né, que lixão a gente não se usa mais, é uma forma inadequada de condicionamento do lixo doméstico, tá? O que hoje se temos é aterro sanitário. E aqui em Getúlio Vargas, esse trabalho ele é terceirizado, né? A nossa coleta e separação e acondicionamento do lixo. Nós temos aqui o aterro sanitário que está nos limites do nosso município, está em nome de Ângela Forte Miranda ME. Ele é licenciado e fiscalizado pela FEPAM, tem a sua licença de operação em vigor e ela vai até o dia 25/4/2023. Né? Essa empresa foi a vencedora da licitação, então eles são responsáveis pela coleta, separação e destinação do nosso lixo doméstico aqui no município de Getúlio Vargas. Hoje, a gente gasta quase R$100 mil por mês com esse serviço, né? Então, é bastante importante que a população e todos nós façamos a separação desse material, né? Para que, com o tempo, a vida útil dos aterros seja maior e a gente consiga fazer um aproveitamento maior desse material. Bem, eu gostaria de deixar aqui também a questão sobre esse processo, esse inquérito civil que está ocorrendo, que eu vim aqui responder alguns questionamentos, né? Que ele, o sigilo dele é ostensivo, ele está plenamente acessível a qualquer pessoa, a qualquer cidadão. Basta você entrar no site do Ministério Público, lá, e colocar na aba lá de processos este número. Número 01770.000.019/2019. Lá, qualquer um de nós, qualquer cidadão, vai ver todo o processo, desde o início, desde o dia que foi apresentada a primeira denúncia, que foi diretamente ao Ministério Público, no dia 17 de janeiro de 2019, e todos os passos que foram e estão sendo feitos estão todos lá, né? Então, eu gostaria de me deixar à disposição aqui para qualquer cidadão que precisar de alguma informação. Estou à disposição na Secretaria do Meio Ambiente, meus colegas também. Basta ligar no 3341-1600, ramal 252. Estaremos atendendo prontamente. E também saliento que a população é importante na vigilância do meio ambiente. Se porventura notarem algum problema, nos procure, porque imediatamente nós poderemos tomar alguma providência. Termino aqui a minha fala. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa noite.
Queremos, neste momento, agradecer, né? Vou pedir ao vereador Eloy Nardi, mas antes ainda, secretário Márcio, a gente fica grato, né, pelas suas explicações aqui. Foi assim, tomamos essa decisão, né, de fazer assim resumido as perguntas, né, por causa até desse problema aí dessa pandemia, né, que estamos evitando o máximo de aglomerações e quanto menos tempo nós ficar reunidos, melhor, né? Aí a gente tomou essa decisão de que fosse mais resumido, então, as perguntas, aí cada vereador foi colocado à disposição para que cada vereador que quisesse, né, sentisse a vontade para fazer as perguntas, e a gente é grato porque também o senhor resumiu e trouxe uma boa explicação para nós aqui sobre o meio ambiente. Eu quero, nesse momento, então, convidar o vereador Eloy Nardi para que ele faça os agradecimentos ao secretário do Meio Ambiente.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos honram sua presença, a comunidade que nos acompanha, nosso boa noite. Nós só queremos dizer ao secretário Márcio que foi bastante esclarecedor, não só para nós aqui presentes, mas para toda a comunidade de Getúlio Vargas, para poder se situar como efetivamente funciona as autorizações e as fiscalizações o que compete a cada um dos setores. Então, acho que ficou bastante claro, Márcio, e nós, então, ficamos agradecidos e soubemos do seu profundo conhecimento que o senhor tem na área ambiental, o que é de grande valia para todos nós. Obrigado, esperamos cada vez precisar de ti e poder contar contigo. Esse é o desejo do Poder Legislativo de Getúlio Vargas. Obrigado.
Ok, eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui. Quando precisarem, só me chamarem. Obrigado.
Está aí. Então, convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1966. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, às 18h30 horas, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala das sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presente ainda os vereadores Deliane Assunção Ponzi, Dinarte Afonso Talieri Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Luiz Carlos Weber, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou os secretários da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1965, de 4 de 6 de 2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para a leitura das correspondências recebidas, ficando registradas, entre elas, ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações do vereador Dinarte Afonso Taler Farias, solicitou informações sobre a existência do livre onde consta o tombamento de bens como patrimônio histórico do município, e ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao requerimento de autoria da bancada do PP, referente ao convite ao secretário do Meio Ambiente, para prestar esclarecimento sobre a suposta poluição dos rios do município. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de informações número 09/2020, de autoria dos vereadores Helena Assunção Ponce e Luiz Carlos Weber, que solicitam as seguintes informações da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Relação dos serviços efetivos, ocupantes de cargos de confiança, funções gratificadas e contratos terceirizados. Manifestou-se a vereadora Helena Assunção Ponce. Colocado o pedido de votação, foi rejeitado pela maioria. Os vereadores Aquiles Pessoa da Silva, Dinarte Gonçalves Farias, Eloy Nagy, Jefferson William Karpinski e Paulo César Borges votaram contra o pedido. Pedido de providência número 017/2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Weber, que solicita que seja feito o calçamento na rua José Cortese, divisa com a Avenida Severano de Almeida e na rua José Cortese, IRS 135. Manifestou-se o autor do pedido duas vezes, e o vereador Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Pedido de providência número 018/2020, de autoria da vereadora Deliane Assunção Ponzi, que solicita a colocação de cascalho ou resíduo asfáltico no final da rua Pedro Toniolo, em frente ao Getúlio Vargas Parque Hotel. Manifestaram-se os vereadores Deliane Assunção Ponzi por duas vezes, tendo solicitado vistas do pedido. Vilmar Antônio Socoli e Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o pedido de vistas e votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 054/2020, de autoria do Executivo Municipal, que extingue três cargos de provimento efetivo de facilitador de oficinas, com cargo horário de 40 horas semanais. Manifestaram-se os vereadores Deliane Assunção Ponzi e Eloy Nagy. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Com o término de discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Deliane Assunção Ponzi, Aquiles Pessoa da Silva, César Borges e Romano Antônio Socol fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente colocou convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão no dia 25 de julho, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, aqui do professor Daci, o primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que será assinada por mim também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente dessa Casa Legislativa, sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 16 de junho de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período 16 a 25 de junho de 2020. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações da bancada do MDB quanto à execução do contrato número 271-2019. Ofício encaminhado pelo vereador Luiz Carlos Weber pedindo licença no cargo do período de 19 a 30 de junho. Convocados os suplentes de vereadores, senhores Célio da Silva, Denilson Kiel, Elias Lopes da Silva e Leonardo Hamster, informaram sua indisponibilidade. Convocado o senhor Marcos Rogério Soares Pereira, informou sua disponibilidade para assumir a vaga. Ofício enviado pelo Sindicato Rural de Getúlio Vargas, informando a celebração de termo de convênio com a Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas para cobertura de parte das despesas com a realização do 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho e 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo. Tá difícil aqui, ó. Por causa do... Era o que tinha, professor.
Era o que tinha. As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providências. Passa tudo aqui, homem. Não tem jeito.
Tira a máscara.
Não, que assim está legal. Número 019-2020. Vereador Jefferson William Karpinski solicita a colocação de pavimentação asfáltica na rua Afonso Toqueto, entre as ruas Pedro da Corte e professor Francisco Stavinsky, bairro Santo André. Ordem 02, pedido de providência, 020-2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita a colocação de massa asfáltica na rua sem denominação, com início na propriedade de Altevira Scariotti, até a RS 475, Distrito de Sousa Ramos. Ordem 03, pedido de providências, 021-2020. Vereador Marcos Rogério Soares Pereira solicita a colocação de massa asfáltica na rua Domingos Chareloto, bairro Santa Catarina. Ordem 04, pedido de providências, 022-2020. Bancada do MDB solicita a continuidade do calçamento na rua Constante Riquete, trecho compreendido entre as ruas Reverendo Guilherme Dodge até a rua José J. Schimber. Ordem 05, projeto de lei 055-2020. Executivo Municipal autoriza antecipação de férias de servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto durante a suspensão das atividades determinada em razão da pandemia do coronavírus. Ordem 06, projeto de lei 056-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único da Lei Municipal número 5.612, de 7 de fevereiro de 2020, que autoriza a efetuar a contratação de uma servente em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 07, projeto de lei 057-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único da Lei Municipal número 5.570-2019, que autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de uma servente. Ordem 08, projeto de lei 058/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único nas leis municipais número 5.594/2019 e 5.595/2019. E 5.596/2019, 5.597/2019 e 5.598/2019, que autorizam a contratação em caráter temporário de excepcional interesse, de excepcional interesse público e da outras providências. Ordem 09, indicação 009/2020. Vereadora Adelaide Assunção Ponce solicita ao DAIRE que sejam efetuados com urgência os seguintes serviços: limpeza das valas de escoamento de água pluvial e das margens da rodovia RS-475, trecho compreendido entre o trevo de Getúlio Vargas até a localidade do distrito de Sousa Ramos. Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Em comum acordo com os nobres vereadores, não teremos hoje, então, o grande expediente. Então, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providências, 019/2020. Vereador Jefferson William Karpinski solicita a colocação de pavimentação asfáltica na rua Afonso Toqueto, entre as ruas Pedro da La Corte e Professor Francisco Tavense, bairro Santo André.
Está em discussão o pedido de providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Karpinski.
Primeiramente, uma boa noite a todos, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa e à comunidade getuliense que nos assiste nas redes sociais. Colegas vereadores, esse meu pedido de providências foi feito porque fui procurado por vários moradores daquele local, daquele bairro, e várias pessoas que trafegam pelaquela rua. Por que eles me procuraram? Porque a rua Afonso Toqueto, ela não tem pavimentação asfáltica. A rua está, ela tem bastante fluxo de veículos e caminhões, ela tem o calçamento, mas ele está com bastante distância, desníveis, e prejudica a trafegabilidade. E essa rua, ela é muito usada também por agricultores. Foi os moradores e os agricultores da região, da comunidade do São Pedro e do distrito de Sousa Ramos que me procuraram. Por quê? Porque na época da colheita do soja, do milho, o pessoal faz um trajeto, porque muitos deles que colhem os seus produtos levam o seu produto para os cereais ali, Cevacol. E o que acontece, pessoal? Eles colhem, para eles não pegar um caminho de trânsito ou subida, eles fazem o trajeto. O pessoal lá, a maioria, uns agricultores que me procuraram é do distrito de Sousa Ramos. Eles vêm até o tipo automóveis, dobram ali na Pedro de la Corte, passam o posto de saúde da unidade central do bairro Santo André, chegam na Afonso Toqueto, ali começa o calçamento. Se nós colocar a pavimentação asfáltica dali, da Pia da La Corte até a Professor Francisco Stavinsky, eles não vão pegar nenhum lugar de estrada de chão ou calçamento. E é 200 metros. Não vão perder produtividade. Às vezes até o pessoal falou que perde, queira ou não queira, asfalto, não perde a produtividade e facilitaria muito para eles. Porque, por outro caminho, que eles comentaram comigo, pega muita subida e o caminhão carregado não é viável. Então, eu pediria para meus colegas vereadores que aprovassem o meu pedido e espero que a Prefeitura Municipal olhe com carinho e, se tiver alguma emenda ou algum resíduo asfáltico, que colocaria, porque não é muito, é 200 metros. Eu sei que 90% da população de Getúlio Vargas gostaria de ter asfalto na frente de suas residências. Mas nós sabemos que não é possível. Mas naquele local é de suma importância. Até os moradores me relataram que até o caminhão que vai nos agricultores buscar o leite produzido, ele também passa por aquele local. Então, é um lugar que poderia ser colocada essa pavimentação asfáltica. Peço que meus colegas vereadores aprovem meu pedido e espero que o Executivo Municipal atenda a isso. Obrigado.
Continua em discussão o pedido de providências. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, pedido de providências 020/2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita a colocação de massa asfáltica da rua sem denominação com início na propriedade de Altivires Cariote, na TRS 475, Distrito Sousa Ramos.
Está em discussão o pedido de providências.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Socol.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, nosso presidente, secretário, as meninas da casa e as pessoas que nos acompanham através da rede social. Na verdade, vocês sabem que eu também sou daquela comunidade e que, aos poucos, nós estamos organizando aquele distrito importante para a economia do nosso município. Estamos trabalhando a questão das ruas, que não dá para admitir, depois de todos esses anos, ainda Sousa Ramos ter ruas sem denominação. Então, agora já estou trabalhando essa questão. Me desculpe, presidente, eu saí um pouquinho do eixo, mas agora estamos trabalhando com a comunidade, com professores, para que seja um trabalho apolítico e que sejam contempladas as pessoas, nome das ruas, das pessoas que fizeram história lá na comunidade. E essa rua é uma delas, que é uma das ruas principais de ligação entre a comunidade e a RS. Então, é importante, é um trecho de uma largura fácil de fazer esse trabalho, e é importante para o crescimento, até porque a outra ligação com a RS, já através de um trabalho e de uma emenda do NDB, já está se fazendo uma parte, e estou batalhando para concluir até o silo, que é a ligação com a RS, mas também não podemos menosprezar aonde existem mais moradores, mais famílias, que é na área mais central. Então, é importante, e eu me coloco à disposição através do PTB para que a gente possa contemplar também essas comunidades e essas pessoas, essas famílias.
Continua em discussão o pedido de providências. Como o vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, pedido providência 021/2020. Vereador Marcos Rogério Soares Pereira solicita a colocação de massa asfáltica na rua Domingos Xereloto, Barra Santa Catarina.
Está em discussão o pedido de providências.
Senhor presidente, boa noite a todos, nobres vereadores, menina das casas aqui também, pessoal da rede social. Nobre colegas, assim, ó, no bairro Domingo, na rua Domingo Xareloto, bairro Santa Catarina, como está crescendo muito, muitas casas, então eu estou fazendo esse pedido aí em questão, em pró da comunidade, que lá a rua está bem precária, bastante movimento, inclusive tem a escola, né, Matias Lorenzon, então eu peço aí que todos me ajudem aí nessa caminhada aí, porque o bairro lá também está precisando de reformas. Então, acho que devagarzinho a gente vai encaminhando e completando a questão das necessidades do bairro Santa Catarina. Isso aí, presidente.
Continua em discussão o pedido de providências. Como o vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, pedido de providência 022/2020. Bancada do MDB solicita a continuidade do calçamento na rua Constante Riquete, trecho compreendido entre as ruas Reverendo Guilherme Doge até a rua José J. Schieber.
Está em discussão o pedido de providências.
Senhor presidente, peço a palavra novamente.
Com a palavra, vereador Marcos.
Ah, essa rua ali é aquela rua que do risca-faca, para todos entenderem mais ou menos ali, que está aquele pedaço ali sem calçamento. Até, inclusive, o pessoal ali, os moradores, me procuraram ali, passei lá esses tempos ali. Então, até não sei o motivo, qual é certo, por que não terminaram aquele calçamento. Eu tentei procurar ali um objetivo ali, mas diz algum pessoal lá que a prefeitura, se fizer, vai cobrar e tal. Então, se alguém, até mais os nobres colegas aqui, tem algum parecer sobre essa situação aí, por que não terminaram, né, fiquem à vontade. Mas a vontade mesmo é de terminar aquele calçamento lá, porque lá está chão batido. Quando chove, deve ser um barral lá, que nem essa chuvarada que está dando aí agora. Então, acredito que se a prefeitura tomar uma providência, vai ficar ótimo para ambas as partes, né? É isso aí, senhor presidente.
Continua em discussão o pedido de providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Socol.
Se me dá uma licença, até para baixar um pouquinho a minha máscara, para mim conseguir esclarecer e ajudar o meu grande amigo Marcos Motora, né? Até porque temos uma grande história aí nessas estradas desse Brasil, né? Na verdade, não existe calçamento de graça. Existem dois caminhos. Existe o caminho do Fundo Pymes, que é um financiamento pela Caixa, onde é financiado em vários meses. Ou então, a questão parceria. Parceria é a prefeitura entrar aí com toda a infraestrutura, com máquinas, né, e os moradores pagarem, então, a mão de obra e as pedras. Então, são dois caminhos, né? Casualmente, esse trecho, eu era secretário de obras quando se iniciou essa discussão, e daqueles bairros, até com certo problema, porque alguns bairros que cresceram foram loteados aqui em Getúlio Vargas e não dado a infraestrutura necessária que hoje a lei, hoje já não acontece mais, né? Mas antigamente isso acontecia e aí não dava infraestrutura. Então é por esse motivo que os moradores dessa região hoje, quem sabe, mudaram de ideia, e é importante isso para o crescimento, para o embelezamento, mas na época, então, eram pessoas que disseram que não poderiam investir em calçamento na época, e é por isso que não aconteceu. Mas tomara, Marcos, tomara que agora possa mudar, porque pelo Fundo Pymes, apesar de pagar muito mais caro, né, mas paga em várias parcelas. E na parceria hoje, geralmente custaria praticamente 40% mais barato na parceria. Mas aí tem que ver o poder aquisitivo também desses nossos nobres, né, e amigos e moradores de Getúlio Vargas.
Continua em discussão o pedido de providência.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Aquiles.
Só para complementar o que o Socorro estava falando, quando você faz parceria com a prefeitura entra com o push do material, colocação de tubo, e os moradores pagam. Mas as empreiteiras que fazem, que tem que receber do morador, acontece que em muitos lugares, não, os moradores até aceitam fazer, depois chega na hora de pagar, fica muito para trás, né? Não pagam, também deixam de pagar. Então, as empresas, para fazer esse tipo de calçamento, eles têm que ter uma segurança jurídica aí, pelo menos, porque enquanto não tiver, está difícil fazer esse tipo de serviço. E quando é, por exemplo, o Fundo Pymes, aí é a prefeitura que vai pagar tudo, e o morador vai pagar a prefeitura aí. Se não pagar, fica inadimplente, né? Mas tomara que também, torço que saia esse calçamento logo lá, porque ficou aquele pedaço. Era isso aí, senhor presidente.
Continua em discussão o pedido de providências.
Senhor presidente, posso falar mais um pouquinho?
Pela segunda vez, vereador Marcos.
Rapidinho aí, não tomar muito tempo também. Na questão desse pedaço que falta lá, não vou dizer esse ano, mas se houver alguma emenda parlamentar ali para fazer, pode ser feito por qualquer vereador que estiver na ativa aí. Pode ou não pode?
Pode.
Então, acho que for a vontade do povo, né? E a vontade dos nobres vereadores aí que no próximo ano aí, que se unem e fazem essa colocação lá, né, se for necessário, porque eu acredito que não custa, né? Porque quem está morando lá, até um colega meu de profissão, o Maicon, posso citar o nome aqui porque não tem problema nenhum. Então ele disse assim, poxa, toda vez que eu saio aqui com chuva, é uma tristeza. Então, assim, eu digo, Maicon, pode deixar que, como eu vou assumir lá uma sessão na Câmara de Vereadores, eu vou conversar com o pessoal e vou pedir. Porque nas próximas, que se tiver oportunidade, né, os colegas aí que forem eleitos, que façam, né? Acho nada mais justo, porque são moradores de Getúlio Vargas e merecem também. Bom, é isso aí, presidente. Muito obrigado.
Isso aí. Continua em discussão, pedido de providência. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, pedido de providências. Bancada do MDB solicita a continuidade do...
É 5.
Ordem 5, projeto de lei 055-2020. Executivo Municipal autoriza a antecipação de férias de servidores da Secretaria de Educação e Cultura e Desporto durante a suspensão das atividades determinadas em razão da pandemia do coronavírus.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Eloy.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, mais uma vez a nossa saudação e a comunidade que nos acompanha. O município está antecipando 15 dias de férias, agora em julho, porque ainda não se sabe a data exata do retorno das aulas. Existe uma expectativa que elas retornem dia 1º de agosto. Então, as férias serão concedidas de dia 1º até o dia 15. Se as aulas iniciarem em agosto, então os professores e a secretaria têm estrutura para se organizar na segunda quinzena, então, para que o ano letivo comece em agosto. Se isso não se confirmar, as férias poderão ser estendidas. Inclusive, o pagamento de um terço constitucional será pago nesse período de férias. E como a legislação hoje permite também no setor público de tu parcelar as férias, então o município está antecipando 15 dias e, quem sabe, terá que antecipar mais, porque nós estamos diante de uma incerteza da qual nada podemos afirmar. Então, só essa colocação, então eles vão estar de férias 15 dias agora em julho. Se as aulas retornarem dia 1º de agosto, como existe uma, a mais otimista das perspectivas seria isso, então eles têm 15 dias assim mesmo para se preparar. Só esse esclarecimento, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua em discussão o projeto de lei.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Adeliane.
Eu cumprimento o nosso presidente, secretário, as meninas da casa, os nobres colegas vereadores, secretário Márcio, Deise, Newton, Leandro, Cecília, boa noite a todos. É realmente compreensível as férias nesse tempo, porque em outras ocasiões em que nós conversamos sobre esse mesmo assunto, a gente que acompanha o dia a dia das crianças em casa, fazendo atividades e começa a bater a saudade, e começa a ficar difícil de realizar tantas atividades distante dos professores, porque os conteúdos continuam vindo, as matérias novas continuam vindo, a gente percebe que há uma sobrecarga com os professores. Então, é um período realmente que julho sempre se espera férias, então é importante, principalmente que é a época mais fria agora, já que, né, as aulas estão suspensas, então que aconteçam essas férias, para que o pessoal dê também uma paradinha, uma descansada. Eu falo tanto pelos profissionais quanto pelos alunos, porque eles também estão se sentindo já frustrados. No início eles não viam a hora de sair de casa, no início eles não viam a hora de assistir a videoaula. Agora, muitas vezes você percebe, eu acompanho a minha filha 3 vezes por semana quando tem videoaula, e você vê os rostos dos demais colegas, algumas vezes as mães ou o familiar que está junto tem que interferir, porque eles ficam nervosos, eles estão se sentindo fechados, eles estão se sentindo isolados do mundo, e é para isso mesmo, é para prevenir. Então, creio que essas férias venham num período bom, tanto para os funcionários, para os professores, quanto para os alunos, que vão dar uma parada de alguns dias de tantas atividades, vão dar uma relaxada mesmo em casa, mas sem ter que cumprir as tarefas diárias de trabalhos, muitas vezes sem o familiar saber, dar todas as explicações necessárias. E queira Deus que logo isso tudo passe, que as coisas se melhorem um pouco mais, né? Que a gente consiga retomar todas essas atividades, porque a educação é a base de tudo, né? E sem ela nós não seríamos nada. Então, que possam retornar essas atividades escolares, né, dentro do que é correto, com as medidas de proteção, para ir reinserindo novamente, porque eu acho que nos primeiros dias vai ser difícil, difícil principalmente para quem tem filhos menores, o retorno, o não poder encostar no colega, ou, né, todos aqueles cuidados que vamos ter que ter. Mas bem importante as férias, muito bom mesmo.
Continue a discussão, projeto de lei. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, projeto de lei 056-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único da Lei Municipal nº 5.612, de 7 de fevereiro de 2020, que autoriza a efetuar a contratação de uma servente em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Apenas no sentido de esclarecimento. Eu percebi que ambos os projetos, 056, 057 e 058, todos preverem alterações. Eu gostaria de fazer a pergunta, quem sabe, geralmente o vereador Eloy está informado disso, é a alteração para que, em virtude, geralmente os serventes são funcionários da educação, e aí a gente não sabe quando vão terminar as aulas, vem o período eleitoral, é isso, vereador Eloy? É uma alteração de prazo, porque previa 6 e vai para 12, isso?
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Eloy.
Senhor presidente, colegas vereadores, os primeiros contratos, o município ainda fez elas em 6 meses, mas como se trata de um ano eleitoral, a legislação não permite, e sim de 12. Então, os que foram feitos posteriormente, já nós votamos 12, então esses ainda foram de 6, então está até adequando eles à legislação eleitoral. Porque se não fosse um ano eleitoral, ele podia ser 6 e 6. Então, como... Mas isso não impede que ele venha a ser rescindido na hora que o município entender que não mais precisa do serviço emergencial. Então, apenas está se alterando de 6 para 12, poderá cumprir os 12 meses ou não, né? Só deixar esse esclarecimento. Inclusive, existem pareceres jurídicos que recomendaram ao município, não só de Getúlio Vargas, mas todos, se adequarem, então, às normas legais definidas pela nossa legislação eleitoral.
Continua em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 07, projeto de lei 057-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único da Lei Municipal número 5.570/19, que autoriza a contratação em caráter temporário e excepcional em interesse público, uma servente.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08, projeto de lei 058-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º e incluir o parágrafo único das leis municipais 5.594/19, 5.595/19, 5.596/19, 5.597/19,
e 5.598/19, que autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional de interesse público e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 09, indicação 009/2020. Vereadora Adelina Assunção Pons solicita ao DAIRE que sejam efetuados com urgência os seguintes serviços: limpeza das valas de escoamento de água pluvial e das margens da rodovia RS-475, trecho compreendido entre o trevo de Getúlio Vargas até a localidade do distrito de Sousa Ramos.
Está em discussão a indicação.
Com a palavra, vereadora
Deliane.
Eu trago esta proposição até esta casa e peço o apoio dos colegas vereadores. Todos nós sabemos o quanto é difícil quando tratamos de DAIR, EGR, né, o pessoal que leva o dinheiro do pedágio, os recursos, e que a gente muitas vezes, não somente eu, mas os colegas também, por as mais diversas circunstâncias, foram batidas imensas vezes nas portas para que a gente tivesse os pedidos atendidos. O colega Socol batalhou muito também por essa RS-475, né, outros colegas eu sei que também. E agora a situação que ocorre na RS, eu sempre tenho que dizer o E antes, né? Ali não é E. Na RS-475 é que existem valas de escoamento da água, porque o asfalto está em boas condições e as valas estão completamente obstruídas, completamente. Capim, mato, terra, tudo que vem das lavouras, tudo que vem com as chuvas. No trecho mais próximo da propriedade de Demartini, as propriedades que seguem, principalmente na margem esquerda, dá dó de ver. Dá dó de ver o que a chuva, principalmente do dia 10, do último dia 10 de junho, fez. Os canteiros de silagem, as lenhas, a produção guardada nos galpões, tudo alagado. Não é o rio, é a água que essas valas estão trancadas, vem pelo asfalto e desce para as propriedades. Então, a prefeitura tinha estado em uma das propriedades do seu Wilson Riz há uns 15 dias antes, colocando resíduo, ajeitando a entrada dos moradores, tinha mais de 50 centímetros de valas. Então, não adianta nós solicitarmos novamente a Prefeitura Municipal para voltar nessas propriedades, arrumar o interior da propriedade, arrumar os arredores lá, limpar, sem antes nós. E peço ajuda dos colegas também, do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, para a gente estar todos juntos cobrando do DAIR ações, porque a partir do momento que eles fizerem essa limpeza, o trabalho feito nas propriedades dos agricultores pela prefeitura vai ter durabilidade, porque senão vai virar uma coisa corriqueira. Vou lá, limpo, vou lá, organizo a entrada, daqui 15 ou 20 dias vem chuva novamente e vai alagar tudo de novo. Então, é um empenho que precisamos fazer, quem tem contatos, né, fazer contatos além do ofício que a casa encaminha, para que eles façam esse trabalho que é a obrigação deles. Obrigada pela atenção.
Continua em discussão a indicação.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Socorro.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas, eu acho que só, colega, só para contribuir, eu acho que esse pedido, então, nós temos que fazer para a IGR, tá? Porque o DAIR realmente está numa situação, quem comanda essa RS agora é a IGR, porque inclusive a limpeza que eles faziam, tinha venceu o contrato, nós tivemos um problema, inclusive, visitamos a IGR lá em Porto Alegre, a questão dos trevos, que estava difícil, a mão de obra tinha vencido o contrato e que eles não tinham mais horas. E vocês lembram que tinha a festa de São Cristóvão, lá no mês de março, e aí agora tem uma nova empresa que está trabalhando. Mas a mão de obra ainda não é o suficiente para toda a região, até porque é uma mão de obra braçal, porque não tem equipamento, até porque tem que ser no braço mesmo, Então, acho que tem que encaminhar a EGR esse pedido, porque, na verdade, o órgão DAIR infelizmente, está numa situação muito delicada. A mão de obra do Dyer hoje, ela é uma mão de obra já que não produz mais, até porque as pessoas são de uma certa idade. E como tudo nesse Rio Grande também, né, não se renovou a mão de obra e nem os equipamentos. Então a situação é delicada, mas é importante. É importante que se faça assim. Né? Mas então que se pedido, né, que se veja a viabilidade de mandar para o órgão certo para que a coisa aconteça logo. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação.
Essa palavra pela segunda vez, presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Na verdade, é bom ter esse esclarecimento, porque ainda no ano passado a gente esteve em Porto Alegre tratando sobre essa rodovia no Dyer. Mas se o senhor presidente achar possível, se reformula essa correspondência ou se encaminha para os dois órgãos, quem sabe, para reforçar mais ainda, né? Porque é algo que né, a gente acabou de ouvir a explanação do colega Sokol, mas que é necessário, muito necessário fazer. Muito necessário fazer. Obrigada.
Vamos ver aí o que dá para nós fazer, vereador, com certeza. Nós colocamos, então, a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha hoje, presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo.
Gostaria de cumprimentar nosso presidente, nosso secretário, funcionário da casa, meus colegas vereadores, o Lucas, o Leandro, presidente do MDB, a imprensa, Márcio, Cecília. Uma boa noite a todos. Eu venho me manifestar essa noite aqui, presidente, em virtude de fatos acontecidos nos últimos 2 dias aí, em áudios divulgados, em fatos não comprovados, que pessoas andaram falando algumas coisas que eu acho que estavam fora do alcance do que eles poderiam ter falado. Para começar, eu trabalho na Secretaria de Saúde do nosso município há muito tempo. E um dos áudios que saiu, essa pessoa não procurou a Secretaria de Saúde em nenhum momento. Não estou aqui para defender o nosso prefeito. Ele é homem e ele sabe como se defender. Estou aqui para defender a população que foi chamada de povinho. A população de Getúlio Vargas não é povinho. A população de Getúlio Vargas, que me elegeu eu e elegeu cada um de vocês, elegeu porque tinha dentro da sua cabeça, dentro da sua personalidade, que nós tínhamos condições de estar aqui. Mas você chegar ao ponto de ameaçar alguém, até com armas, a que ponto nós chegamos? Você chegar, se queixar, que você foi jantar às 10 horas da noite, meus colegas motoristas, eu motorista da Secretaria de Saúde, enjoei de ir jantar, ou nem jantar, para transportar pelo SUS, feliz desse cidadão que ele conseguiu internar seus familiares particular ou um convênio muito bom, porque onde ele comenta no seu áudio é muito difícil você entrar pelo SUS, a não ser se seja um cateterismo ou coisa parecida, ou se tiver uma vaga pelo Corona e não tiver na região, o São Vicente acaba aceitando. É muito triste você ouvir uma pessoa esclarecida divulgar o que divulgou e achar que nós, vereadores, temos que se manter calados e quietos ouvindo a opinião de uma pessoa que sequer
procurou a Secretaria de Saúde. Inclusive, se for fazer os relatos que têm que ser feitos, gente, esses três casos que eles sugerem nesse vídeo não estão dentro das nossas estatísticas. E você sabe que se tem o caso, você é obrigado a comunicar à Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde vai te falar aonde você vai ser isolado, como você vai ser isolado. Amanhã, convido qualquer um de vocês para vir aqui no calçadão, vai ter um plano da Secretaria de Saúde, no qual vai ensinar a como higienizar as mãos, como botar uma máscara, como botar um visor, como botar um macacão, como você chegar e o que você fazer em casa. Não estou aqui, presidente, falando politicamente. Estou falando como vereador e como cidadão. Jamais irei atacar uma pessoa como o prefeito foi atacado para me promover. Muito pelo contrário. Gostaria muito, muito, que essa pessoa botasse a mão na consciência e passasse lá na secretaria ver quando as meninas ficam até as 10 horas da noite, quando meus colegas, ou eu mesmo, saem às 2 horas da manhã levar teste de corona a Porto Alegre. Mas falar que a nossa secretaria, que o nosso município só pensa em economia, me desculpe, presidente, uma pessoa dessas, para mim, não tem credibilidade nenhuma. E se o nosso povo é povinho, pois se mude de Getúlio. Obrigado e desculpe do desabafo.
A palavra está à disposição dos vereadores. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, então nós queremos, nesse momento, agradecer, né, o pessoal da imprensa, né, através do seu Nilton, né? Deise, né? Isso. Agradecemos vocês, agradecemos o secretário do Meio Ambiente que esteve aí, né, conosco, trazendo esclarecimentos. Queremos agradecer o Leandro, do MDB, que está conosco. Presidente, né, do MDB. Isso. E também agradecemos a Cecília, que está aí conosco, né? Eu vi que o vereador Socol estava mais comportado, nem tinha visto que era a Cecília que estava ali hoje.
Sabe como é que funciona?
Eu desconfiei que tinha alguma coisa, mas depois que eu vi a vereadora Adeliane falar que era a Cecília, eu vi que era a Cecília mesmo. E também o doutor doutor Lucas, que está conosco também. Agradecemos os colegas vereadores, as meninas da casa que nós chamamos, né? E que bom estarmos aqui. E eu só quero deixar uma palavrinha de Deus nesse meio de problema, né, de dificuldade. Salmo 121, de onde vai vir o socorro para nós? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, o Deus nosso, né, quando eu falo Deus nosso, é o Deus de todos, né, não só de evangélico, de católico, de todos. O nosso Deus, ele é um Deus que ele pega os problemas, quando nós buscamos a Ele, e transforma numa grande bênção, como Ele fez com Daniel na cova dos leões, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, como Ele fez com José do Egito, né? Ele transformou o caos, o poço, em bênção, quando eles estavam, mesmo no problema, confiando em Deus. Então, vamos continuar confiando que vai passar. Deus vai fazer desse problema uma grande bênção para todos nós, não temos dúvida, mas não desanimemos. Vamos em frente. Então, gente, aí com o término, então, quero nesse momento encerrar, então, aqui, solicitando aos nobres vereadores que entreguem junto à Secretaria-Geral desta casa, né, cópia da declaração de impostos de renda até o dia 1º de julho do corrente ano. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de julho, que se realizará nos dias 2, 16 e 30, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.